Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. Aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Nesse terceiro episódio do Literatudo, daremos continuidade ao tema Literatura Juvenil, o modo como o jovem lê. E para isso, continuamos nossa conversa com a professora Ana Malha, da Faculdade SESI São Paulo de Educação. Lembramos a vocês que esse tema Literatura Juvenil está dividido em duas partes. Se você quiser saber como essa conversa começou, visite o episódio número 2 do nosso podcast. Acompanhe conosco, então, a segunda parte deste episódio. Professora, para muitos jovens existe uma relação ambígua com a literatura. Se por um lado eles têm a literatura escolar que eles devem estudar, eles também podem encontrar fora da escola uma literatura que eles podem consumir livremente. E mesmo assim, essa literatura ela pode ter conceitos pré-fabricados pela indústria literária. Se a gente for analisar, uma entediante ou incompreensível e a outra bem light. Em síntese, nenhuma das duas oferece uma verdadeira experiência literária, uma experiência de leitura que pode revelar o sentido profundo e duradouro da literatura que há de formação de jovens e futuros leitores. A senhora acha que a escola é responsável por essa dualidade? Como que a gente pode romper essa barreira? Como que a gente pode quebrar esse paradigma, já que, na verdade, a ambiguidade está sempre muito presente na vida do jovem?
Sim, essa sua pergunta continua, né, o que estávamos comentando acima, e eu não colocaria a escola como responsável por essa dualidade, não. Acho que muita coisa está sendo colocada nas costas da escola, né? E nós, professores, você sabe bem, estamos tentando levar muita coisa para frente, mesmo com tanta coisa sendo tirada do âmbito da escola, né? Então, não, a escola não é a responsável, no meu ponto de vista, mas um contexto maior onde a escola está inserida e os alunos e nós, sim. Que contexto é esse? Esse que a gente pode retomar aqui das questões da indústria cultural e da necessidade de lucro, ou seja, da necessidade de produzirmos literatura, arte, música, o que for, mais no ponto de vista do entretenimento do que da fruição estética e artística em si. Tá? Essa é uma questão muito complexa para a gente discutir aqui, mas ela entra nas questões da escola. Por quê? É muito difícil hoje a gente competir com isso, né? Com um professor de literatura sozinho, ou bibliotecário sozinho, dizendo de fato, gente, esse texto aqui longo, com palavras que às vezes a gente não conhece, ele é muito bom, eu vou te ajudar a entender por quê. Frente aí a canais televisivos e de mídias e formas, etc., que né, dominam uma outra forma de entender o que é leitura, uma outra forma de entender o que é música e arte, tá? Então, compete, sim, né? A gente tem muitos bons livros, realmente bons livros, grandes autores literários, inclusive vivos, né, que vendem pouco. Então, a questão do lucro e da venda, às vezes parece ser contraditório, tá? E isso precisa ser levado em conta. Ou seja, os estudos de recepção, de criação de cada obra de arte, né? E eu estou falando obra de arte no sentido da literatura como uma obra de arte escrita, né? Precisam ser levados em conta pela escola também. Então, aquele método interrelacional, quando a gente fala levar em conta o contexto, é isso, né? Por que que o jovem acaba não se apegando a tal tipo de escrita ou a tal tipo de expressão? Né? O que está por trás disso? Onde que a gente chega com isso? O que, que dá para entender disso?
Professora, tendo atuado sempre bem próxima da mediação da leitura, considero a leitura como vida e acredito que somente nos encontros plenos com os livros verdadeiramente lemos. Ao longo da vida, aprendi que é difícil ensinar a ler. Se pode compartilhar as leituras, com generosidade, dar acesso, mas pergunto, isso é suficiente na formação de leitores? Como incentivar a leitura?
Eu concordo que, de fato, dar acesso é uma questão primordial no nosso país, na nossa realidade. Ter o acesso aos livros é realmente, em algumas instâncias, entra quase na categoria do luxo, né? E aí a gente tem um texto muito bom do professor Antônio Cândido que mostra que ler, né, ou ter acesso ao livro não deveria nunca ser visto como um luxo, e sim como um direito básico do ser humano, né? E por que um direito básico? Porque o texto literário, novamente, é aquele único que nos permite essa experiência da alteridade, essa experiência de entrar numa realidade a partir do olhar do outro, né? E nesse sentido me faz ver culturas, me faz enxergar realidades que a minha experiência pessoal de vida, pelo maior número de encontros que eu possa ter, pelo maior número de viagens que eu possa fazer, pelo maior número de livros técnicos e crescimento profissional que eu possa ter, não me permite alcançar, né? E o texto literário consegue fazer com que o leitor alcance o verdadeiro texto literário, não aquele do entretenimento, certo? Então, o professor Antônio Cândido mostra isso pra gente. Isso deveria ser um direito nosso, de cada cidadão, de cada país. Então, se a gente luta por uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, a gente precisa lutar por uma satisfação, uma manutenção básica de subjetividade, né, oferecida, não oferecida, mas compartilhada, porque somos todos cidadãos, né? Se somos todos cidadãos, todos poderíamos ou deveríamos ter acesso a essa nutrição mental, né, subjetiva, que é o texto literário. Então, sim, eu concordo com você que não basta só dar o acesso, não basta só dar o livro em mãos, mas ter o livro em mãos é o primeiro passo para a gente ler, para ajudar que alguém leia. Então, sair da questão do luxo, do preço, e fornecer mais acessos. E aí o papel das bibliotecas públicas é realmente fundamental, né? Realmente fundamental. E são espaços deliciosos, né? Quem gosta de boa literatura costuma frequentar bibliotecas públicas como eu, sabe que, infelizmente, estão cada vez mais vazias e sempre muito gostosas, né? Então, não é suficiente. Como incentivar a partir disso? Uma das primeiras coisas que a gente precisa levar em conta é o repertório pessoal, os interesses pessoais do mediador. E aí, esse mediador, de novo, pode ser o professor, pode ser o bibliotecário, pode ser qualquer pessoa. Um mediador que se conhece, um professor que se conhece, que sabe o seu repertório de leitura, né? Que sabe os seus autores, as suas temáticas, os estilos, as questões próprias, que costuma saber navegar bem, consegue normalmente levar outros a navegar bem também. O Harold Bloom fala que o professor de literatura precisa ser uma vela acesa, que lança essa chama, né, de gosto, de prazer literário nos seus alunos. Ou seja, um verdadeiro mediador é aquele que tem realmente o hábito da leitura, né? É um verdadeiro grande leitor. E aí, ele vai saber, de acordo com o repertório dele, como fazer. As formas são várias, né? Acho que a gente pode citar algumas aqui. Acho que vou citar só uma, talvez a minha forma. A minha forma com que eu tenho mais aptidão e maior desenvolvimento é a que eu citei agora há pouco, de levar os alunos não somente a ler, mas também a falar, escutar e escrever. E principalmente escrever. Se a gente pensar aqui no contexto do jovem, que é o tema do nosso podcast hoje, o jovem é uma voz que ainda está se formando, né? Ele é uma voz em formação, e escrever pode ser uma atividade muito boa para ajudá-lo a descobrir essa própria voz, né? Ou seja, descobrir o seu local no mundo. Mas escrever sem ter tido nenhuma leitura, escrever do além, né, de inspiração, de um sonho, é muito difícil. Por mais que a gente domine tudo da gramática, isso não basta para um bom texto literário, um bom texto em que você procura sua própria voz. E aí, de novo, essa própria voz não fica no âmbito pessoal, entra no âmbito da literariedade, do mundo da criação de um texto literário, que é aquele que permite o olhar do outro, tá? O olhar para o outro, o entendimento de outras culturas e uma sensação do mundo como um todo. Então, a minha forma e uma sugestão de trabalho que eu sugiro para incentivar a leitura é sempre uma produção escrita que tenha por base o tema, o estilo, questões que surgiram da discussão daquele livro, daquele texto, às vezes só o título, enfim, exercícios de escrita criativa em que os nossos leitores em potencial, em formação, sejam também futuros escritores e aí entrem na lógica, né, na dinâmica não só do consumo da literatura, mas da produção também. E isso é fundamental para poder, se vendo como autores, né, eles conseguem ver melhor os outros autores. Esse é o meu ponto de vista.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E nessa segunda parte da conversa com a professora Ana Malha, da Faculdade SESI São Paulo de Educação, pudemos entender um pouco mais a diferença da literatura trabalhada nas escolas e aquelas consumidas nos momentos de lazer. Vimos também a importância da mediação de leitura feita pelos profissionais de educação e também sobre o acesso ao livro como um direito fundamental e que é oferecido pelas bibliotecas públicas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo. Focamos hoje na literatura juvenil como meio para o desenvolvimento do hábito prazer pela leitura. Agradecemos a audiência. Até!